Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento aqui do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos aprender algumas expressões que podemos utilizar durante uma conversa, tá? Assim a gente vai continuar colocando mais e mais conhecimento dentro da nossa bagagem e que a gente fique cada vez mais preparado para uma situação real, do dia a dia, falando com um nativo, né? Então, você já conhece as nossas técnicas de estudo avançado, né? Tudo que eu falar aqui, você repete a pronúncia para você treinar a sua fala. Assim você também vai estar treinando a sua audição, me ouvindo, e a sua leitura e escrita, né? Porque você vai me ouvir, vai repetir e você vai estar acompanhando comigo aí no corpo da aula, né? Vamos lá, nós temos aí três colunas para iniciar a nossa aula, tá? Eu vou falando para vocês o primeiro termo da primeira coluna, depois o primeiro termo da segunda coluna, depois o primeiro termo da terceira coluna. E assim a gente vai por ordem, tá? Aí continua o segundo termo da primeira coluna, segundo termo da segunda coluna, segundo termo da terceira coluna. Beleza? Porque assim a gente não desce até lá embaixo para depois ter que subir para a segunda coluna, descer e depois ter que subir para a terceira. A gente vai indo de ladinho, igual caranguejo, tá? Bom, vamos começar aí. Primeiro termo nós temos about. About, ele significa sobre alguma coisa, tá? Então, por exemplo, I'm talking about my friend. Eu estou falando sobre o meu amigo, tá? Mas ele também pode ser mais ou menos ou aproximadamente, tá bom? Como assim, professor? Bom, alguém te pergunta, hey, how are you doing? Aí você fala, I'm a little about fine. Eu tô mais ou menos, tô indo, sabe? Então, ele tem alguns sentidos diferentes que você vai entender mesmo na aplicação da frase, tá bom? Continuando aí do lado, nós temos o last name. Last name, tá? Last name é o sobrenome, tá? Sobrenome. Quando alguém pergunta, what's your last name? A pessoa quer saber o seu sobrenome, ok? Em seguida, nós temos to be thirsty. To be thirsty. To be thirsty significa estar com sede, tá bom? Thirsty é um estar com sede. To be thirsty é que você ou alguém está com sede, beleza? Agora aí, ó, já na segunda linha, tá? Da primeira coluna, nós temos a day. A day significa por dia, tá bom? Então, I'll work for him a day. Eu vou trabalhar para ele por dia, né? Que depende que não vai ser todo dia, beleza? Do lado nós temos medium. Medium, tá? Repara que o D ele faz um som de R. Medium. Medium significa ao ponto. Então você vai numa churrascaria, alguma coisa assim, você vai comer um hambúrguer e aí eles podem te perguntar qual ponto da carne você quer, né? How would you like your meat? Como você gostaria da sua carne, tá? How would you like your meat? E aí você fala, I would like it medium. I would like it medium, tá? Eu gostaria dele ao ponto. Em seguida, nós temos to do the laundry. To do the laundry. To do the laundry significa você lavar roupa, tá? Então, laundry é roupa, rouparia, é lavanderia, tem todo esse sentido, tá? Então, to do the laundry significa você lavar a roupa. Em seguida, nós temos a little. A little. A little significa um pouco, tá? Então, se você chega em casa bêbado, a sua mãe pergunta: Have you drank? Have you drank? Você bebeu? Aí você responde: A little. Um pouquinho, um pouco, tá? Do lado, nós temos me too. Me too. Repara que é eu também, mas a gente não escreve I too, tá bom? I, nesse sentido, não funciona porque é uma situação curta. É uma frase curta. A gente utiliza o I quando a gente vai falar de uma situação um pouco mais longa, tá? Por exemplo, I would like some beer. Eu gostaria de uma cerveja. I would like some beer. Aí não é me would like some beer, tá? Mas quando você vai falar alguma situação curta, por exemplo, eu também, você fala me too, ok? Do lado nós temos to get up. To get up. To get up significa levantar, tá? Levantar-se. É, vamos supor, você tá dormindo demais, a sua mãe chega gritando: Hey, you need to get up. You need to get up. Você precisa levantar, tá? Tá bom? É nesse sentido. Gente, eu não vou ficar dando muitas frases de exemplo para cada termo que a gente vê, senão essa aula vai ficar com 1 hora, tá? O ideal aqui é que você entenda o termo e você, eu quero que você faça isso. É, vamos combinar. Daqui para frente você, tudo que você ouvir, você vai imaginar também na sua cabeça, tá bom? Então, por exemplo, to get up significa levantar-se e você já automaticamente imagina, cria na sua cabeça uma cena de você tendo que levantar, sua mãe gritando, ou alguma outra situação que você fale com seu filho, como for, tá? O ideal aqui é usar a imaginação para fazer com que você absorva bem o conhecimento, absorva bem o que está sendo dito aqui na aula, ok? E óbvio, já falei várias vezes, se eu estiver indo muito rápido, porque eu falo um pouco rápido demais, eu sei disso. Se eu estiver indo muito rápido, é só você pausar, aí você volta um pouco, tá bom? Não precisa se preocupar nem ficar enrolado aí. É só você voltar à aula para você se reencontrar. Vamos continuar então. Aqui nós temos a próxima expressão: all day long. All day long significa o dia todo. All day long, né? Você trabalhou o dia todo. You have worked all day long. Ai, é mais forte do que eu. Eu preciso dar um exemplo para vocês, porque eu mesmo faço essa técnica de estudo avançado de quando eu leio alguma coisa, imaginar na minha cabeça. Então, eu vou vira e mexe tá falando aí os exemplos. Gente, me aguenta, eu sou um pouco chato mesmo. Ó, próxima expressão, nós temos next time. Next time. Next time. Repara que, gente, quando a gente fala devagar, next time, a gente tem uma entonação, tem uma pronunciação diferente. Quando a gente fala rápido, next time, next time. Você repara que o T do next, ele praticamente some, ele vira mudo, né? Vira quase um som único. Next time. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam aqui na Talk to You, tá bom? Eu não quero que você decore e fique falando lentamente, next time. Eu quero que você fale como um nativo, next time, tá bom? Next time. Repete comigo aí. Não deixa de repetir nenhuma pronúncia que eu falo aqui. Tudo que eu falar em inglês é só você repetir para você memorizar, tá? Então, eu vou sempre estar lendo um pouco devagar para você pegar e depois eu vou ler rápido, que vai ser o jeito do inglês falado, do dia a dia, tá bom? Próxima expressão nós temos to go to bed. To go to bed. To go to bed significa ir dormir, tá? Próximo nós temos all night long. All night long. All night long. A noite toda. Próximo nós temos once again. Once again. Once again. Mais uma vez, tá? Próximo nós temos to have a snack. To have a snack. To have a snack significa lanchar, ok? Fazer um lanchinho. Em seguida, nós temos a lot. A lot significa bastante, muita coisa, tá? Próximo, nós temos on vacation. On vacation. On vacation significa estar de férias, ok? Vacation, férias. On vacation, de férias. Em seguida, nós temos to have breakfast. To have breakfast. To have breakfast significa tomar café da manhã. Breakfast, café da manhã. To have breakfast, tomar café da manhã. Ok? Seguida, nós temos a month. A month. A month significa por mês. Ok? A month, por mês. Em seguida, nós temos on weekends. On weekends. On weekends. Weekends é final de semana, então on weekends nos finais de semana, tá bom? Próximo nós temos to have dinner. To have dinner. To have dinner é jantar, ok? Fazer ali o momento do jantar, que é um momento maravilhoso, né? Seguindo aí a nossa tabelinha, nós temos a week. A week. A week significa que algo é feito por semana, ok? Once a week, uma vez por semana. Do lado nós temos part-time. 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 É o meio período, tá? Não é o período integral, é o meio período. Part-time. Próximo nós temos to have lunch. To have lunch. Lunch é almoço, então to have lunch é almoçar, ok? Embaixo, nós temos a year. A year. A year significa por ano, tá? A year, por ano. Do lado, nós temos hair. Rare. É, na verdade, depende muito, tá? Porque o britânico fala de um jeito, o americano fala de outro. Então, por exemplo, I would like my hamburger hair. I would like my hamburger hair. Mal passado. Eu gostaria do meu hambúrguer mal passado, ok? Hair. Hair. Em seguida, do lado, nós temos to make a phone call. To make a phone call. To make a phone call significa você fazer uma ligação. To make a phone call. Embaixo nós temos close to. Close to significa perto de alguma coisa, de alguém, tanto faz, tá? Close to, perto de. Em seguida nós temos so far. So far significa até agora, até esse momento, tá bom? So far, por exemplo, so far no one from the company has called me. So far, no one from that company has called me. Até agora, ninguém daquela empresa me ligou, tá? Do lado, nós temos to make the bed. To make the bed é você arrumar a cama. To make the bed, ok? Em seguida, nós temos first time. First time, ok? Repara mais uma vez que quando a gente fala devagar, a gente fala first time. First time. E quando a gente fala rápido, a gente fala first time, ok? Que é a primeira vez. Em seguida, nós temos sold out. Sold out significa que alguma coisa está esgotada, foi vendida por inteiro, completamente. Sold out, ok? Do lado, nós temos tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning significa amanhã de manhã, tá? Tomorrow, amanhã. Morning, manhã. Então, tomorrow morning, amanhã de manhã, ok? Embaixo nós temos for breakfast. For breakfast é para o café da manhã, no café da manhã, ok? Do lado nós temos this afternoon. This afternoon. Hoje à tarde, esta tarde, tá bom? Gente, não deixa de repetir a pronúncia comigo. Você sabe como é tão importante você estar fazendo a leitura aí no corpo da aula e você tá me ouvindo, assim você associa como que se pronuncia essa palavra, tá? E além dessa palavra, você pega a didática de falar o inglês, né? Então, isso torna com que as próximas palavras que você vai aprender fiquem mais fáceis ainda, porque você já sabe as entonações, o jeito da língua e tudo mais, tá? Então, não deixa de repetir a pronúncia comigo. Tudo que eu falar em inglês, você fala. Não importa se você tá em casa, tá no ônibus, tá no metrô, tá na escola, tem que soltar a voz. Inglês, para você aprender, você tem que falar. Não adianta só ficar na teoria. Tem que praticar, ok? Então, do lado, continuando a nossa tabelinha, nós temos tonight. Tonight significa hoje à noite. Tonight, ok? Embaixo nós temos for dinner. For dinner é no jantar ou para o jantar, ok? Do lado nós temos well done. Well done. Well done é o bem passado, tá? Já vimos ao ponto, já vimos o mal passado e agora estamos aprendendo o bem passado. Então, se você gosta de carne bem passada, você vai numa hamburgueria, o garçom pergunta para você: How would you like your meat? O que que você responde? I would like it well done. I would like it well done. Eu gostaria dele bem passado, ok? Do lado nós temos too late. Too late significa tarde demais, tá? Too late. Embaixo nós temos for lunch. For lunch. For lunch é no almoço ou para o almoço. Do lado nós temos this morning. This morning. This morning significa hoje de manhã, esta manhã, tá? Do lado nós temos too little. Too little. Too little não é muito pequeno, tá? Significa muito pouco nesse sentido. Too little. Oh, this food has came too little. Essa comida veio muito pouco, tá? Embaixo nós temos full name. Full name, full de alguma coisa cheia, né? Name, nome. Então, full name é o nome cheio, o nome completo, tá? Logo do lado nós temos this time. This time significa dessa vez. This time. Do lado nós temos too much. Too much significa demais. Too much. That's too much. Isso é demais, ok? Embaixo nós temos full time. Full time. Full time significa período integral, tá? Full de cheio, time de tempo. Seria tempo cheio no nosso português, período integral. Do ladinho nós temos free times. Repara na pronúncia do free. Free, free, tá? Ele faz meio que um som de F aí, né? Free times significa três vezes, ok? Logo do lado nós temos to take a nap. To take a nap. To take a nap significa tirar um cochilo. To take a nap. Logo depois, embaixo, nós temos how many ou how much, tá? Ambos significam quantos, quando você quer saber quantidade, geralmente em interrogativas, tá? A gente tem uma aula que a gente fala da diferença de many e de much. Se você ainda não assistiu, vai lá que é muito importante. Do lado, nós temos to be cool. To be cool significa ficar calmo, tá? Cool, ele tem a tradução de uma coisa legal, uma coisa bacana, desse sentido. Mas to be cool não é você ficar legal, é você ficar calmo quando você está num momento de estresse, por exemplo, tá? Logo do lado, nós temos to take a shower. To take a shower.
Tomar um
To take a
banhozinho, né?
shower
Significa
significa shower, aquele momento do banho lá inspirador. Logo em seguida, nós temos in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon significa hoje à tarde. Hoje à tarde, esta tarde, tá? Do lado, nós temos to be hungry. To be hungry. Hungry, ok? Repete a pronúncia. To be hungry. Estar com fome. Hungry é você estar com fome. To take money. To take money. É você ganhar algum dinheiro. Take money. I have took some money today. Eu ganhei um pouco de dinheiro hoje. Eu ganhei um dinheiro hoje, tá? Embaixo nós temos in the evening. In the evening. In the evening significa à noite, beleza? É o momento noturno, à noite, esta noite, ok? Logo do lado nós temos to be in a hurry. To be in a hurry. Hurry é pressa, tá? Então, to be in a hurry é você estar com pressa. Do lado nós temos to work. To work, ele tem dois sentidos. Pode ser fazer alguma coisa funcionar, tá? Por exemplo, a televisão parou de funcionar, aí você fala, I need to get the TV to work. Eu preciso fazer a TV funcionar, tá? Mas também pode ser trabalhar, tá? Que é o mais comum que a gente vai ver com maior frequência. To work é trabalhar. I need to work today. Eu preciso trabalhar hoje. Logo aí na nossa última linha, nós temos in the morning. In the morning. In the morning significa de manhã, tá? Esta manhã. Do lado, nós temos to be quiet. To be quiet. To be quiet é você ficar quieto, tá? Fica quieto, estar
Nós
quieto.
temos
E por último,
weekend.
weekend. Weekend significa
Bom,
final de semana,
concluímos a
ok?
primeira etapa da nossa aula.
Agora nós vamos dar continuidade, tá? Vamos aprender 40 frases e expressões na língua inglesa e vamos entender essas frases separadas por alguns tópicos, tá? Vamos começar aí algumas frases para você ser gentil e educado, beleza? Primeiro nós temos awesome. Awesome, nós já aprendemos, significa impressionante, tá? Legal, bacana, incrível, tem todo esse sentido. Awesome, ela é uma palavra muito versátil. Logo depois, embaixo, nós temos congratulations. Congratulations significa parabéns, mas não é o parabéns de aniversário, ok? Parabéns de aniversário, a gente fala happy birthday. Você já deve estar acostumado, já deve ter visto por aí. Quando a gente está parabenizando uma pessoa por uma ação, por ter conquistado alguma coisa nesse sentido, a gente utiliza congratulations, ok? Número 3, nós temos excuse me. Excuse me tem três sentidos, tá? Pode significar desculpa, pode significar com licença e pode significar um não entendi, um pedindo para a pessoa falar mais uma vez, tá? Então, excuse me tem esses três sentidos que você vai identificar aí dependendo da colocação, dependendo da situação e o momento, tá? Excuse me. Vamos então para o número 4. Nós temos just a moment, please. Just a moment, please. Só um minuto, por favor, tá? Just a moment, please. Repete a pronúncia comigo, ok? Número 5, nós temos good morning. Good morning é o bom dia. Good morning. Número 6, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon significa boa tarde, tá? Número 7, nós temos good evening. Good evening. Good evening é o boa noite, mas é um boa noite para você cumprimentar. Por exemplo, você está chegando num restaurante, você fala para a atendente good evening, né? Você está cumprimentando ela, dando boa noite. E no número 8, a gente vê o good night, que é o good night de despedida, tá? Boa noite quando você está indo embora do restaurante. Você fala good night. Ou então você está indo dormir, alguma situação dessa. Número 9, nós temos I'm so pleased to meet you. I'm so pleased to meet you. Eu estou muito feliz em conhecer você, em conhecê-lo ou em conhecê-la, tá? I'm so pleased to meet you. Número 10, nós temos It's good to see you again. It's good to see you again. É bom vê-lo novamente, é bom ver você mais uma vez, tá? It's good to see you again. Gente, vai aprendendo essas frases para você ficar com o teu vocabulário bem recheadinho, para quando você for lidar com uma situação, você já tá pronto, já tá preparado e não deixa de praticar discurso sozinho, na frente do espelho, falar sozinho. Isso tudo funciona muito bem, tá? Porque você treina e o treino leva à perfeição, né? A prática leva à perfeição para você ter os melhores resultados. Claro que nada é perfeito, mas a gente consegue chegar perto aí de um resultado agradável. Tá? Então, número 11, continuando a aula. It's good to have you here. It's good to have you here. It's good to have you here. É bom tê-lo aqui. Repete comigo aí. It's good to have you here. Ok? Número 12. It's good to see you. It's good to see you. É bom vê-lo, é bom vê-la, é bom ver você. It's good to see you, ok? Número 13. May I help you? May I help you? Posso te ajudar? May I help you? May I help you? Número 14. Nós temos o please, que é por favor, please. Número 15. See you later. Ou see you, tá? Então você pode usar tanto qualquer um dos dois, com o later ou sem o later. Tá? See you later, até logo. E see you, até logo também. É, poderia ser também uma tradução de vejo você, até mais, tá bom? Nesse sentido. Número 16, nós temos sorry. Sorry, desculpe. Sorry. Número 17, thank you. Thank you, obrigado. Tem gente que fala thank you, tá? Isso aí varia muito. Thank you, tudo é obrigado. 18. That would be great. That would be great. Isso seria ótimo. That would be great. Número 19. Very well. Very well. Muito bem, tá? Very well. Muito bem. Geralmente é falado com um tom de deboche, né? Ah, very well, né? Ah, muito bem, bem feito, tá? Nesse sentido. Número 20, nós temos you're welcome. You're welcome. Repara, gente, que o welcome significa bem-vindo. Mas quando a gente utiliza you're welcome, a gente está falando de nada, tá? A gente está falando que não há de quê, sem problemas. É o de nada. You're welcome, tá? Não significa você é bem-vindo, significa de nada. Vamos então para o nosso próximo tópico aqui das frases. Vamos aprender algumas expressões quando a gente está conhecendo uma nova pessoa, tá? Vamos aí, número 1. I've heard so much about you. I've heard so much about you. Ouvi muito sobre você. I've heard so much about you, tá? Repete a pronúncia comigo. I've heard so much about you. Ouvi muito sobre você. Número 2, nós temos. Have we met before? Have we met before? Já nos encontramos antes? Have we met before? Ok? Vamos então aí para número 3. Nós temos. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Tá? É uma pergunta aí, conhecendo uma pessoa. Número 4, nós temos. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you significa muito prazer, prazer em conhecê-lo, tá bom? Nesse sentido. E número 5, nós temos nice to meet you too. Nice to meet you too. O prazer é meu, eu que tenho um prazer de te conhecer, tá? É um retorno. Número 6, nós temos see you tomorrow. Aprendemos que see you é até mais, né? Então, quando a gente acrescenta o tomorrow, que é amanhã, see you tomorrow, a gente fala até amanhã, tá? Número 7, nós temos. When were you born? When were you born? Onde, quando você nasceu, tá? Desculpa, né? Onde não, é quando você nasceu. When were you born, tá? Geralmente sua data de aniversário. Número 8, nós temos. What is your phone number? What is your phone number? Qual é o seu número de telefone? É mais um caso que quando a gente fala devagar, what is your phone number? Tem uma pronúncia e uma entonação diferente de quando a gente fala rápido. What is your phone number? What is your phone number? Tá? O what is your, ele faz quase um som único. What is your phone number? Tá? Número 9, nós temos. Where do you live? Where do you live? Onde você mora, tá? Live, de morar. Onde você mora? Número 10. Where are you from? Where are you from? De onde você é, né? A pessoa tá perguntando de qual cidade, qual estado, qual país você é. Where are you from? E número 11, nós temos. Where do you come from? Where do you come from? De onde você vem? Da onde você está vindo, tá bom? Qual país você está vindo, por exemplo? Vamos entrar aí no próximo tópico, então, da nossa aula, que é você demonstrando interesse, tá? Você gostando ali da conversa e querendo incentivar uma conversa, tá bom? Número 1, nós temos. How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? Como foi o seu final de semana? How was your weekend? Tá? Geralmente você chega numa segunda-feira no trabalho, você pode fazer essa pergunta para alguém ou alguém te fazer essa pergunta. How was your weekend? Tá? Número 2, nós temos. You doing okay? You doing okay? Você está bem? You doing okay? Número 3, nós temos. Really? Really? Really significa. Sério, né? De interesse, né? Sério, sério mesmo. Conta mais nesse sentido, tá? Número 4, nós temos that is interesting. That is interesting. Repara que mais uma vez, quando a gente fala devagar, a pronúncia muda e rápido a pronúncia também é diferente. Por exemplo, vou falar devagar. That is interesting. That is interesting. Agora rápido. That is interesting. That is interesting. É uma outra entonação, tá? E é isso que vocês têm que se atentar pro inglês falado do dia a dia, pro inglês nativo. Número 5, nós temos no way. No way. No way significa de jeito nenhum, de maneira alguma. No way, tá? Número 6, nós temos I can't believe that. I can't believe that. Eu não acredito nisso, tá? Uma coisa muito te causa uma surpresa. Então você fala, I can't believe that. Não acredito nisso, tá? Número 7. Nice. Nice. That's nice, ok? Legal. Quando você está elogiando alguma coisa que é maneira, legal, bacana. Nice. Número 8, nós temos right. Right é quando você concorda com alguma coisa, né? É uma expressão de concordância, que significa certo. Right, por exemplo, alguém te fala alguma coisa que você concorda com a ideia da pessoa, você fala right, certo, tá? E número 9, nós temos how was your day? How was your day, tá? How was your day significa como foi o seu dia. How was your day? Como foi seu dia, beleza? Vamos então avançar aí na nossa aula. Vamos ver mais 10 perguntinhas que são básicas no inglês que geralmente a gente fala no dia a dia, tá? Em algum momento. Então é bom a gente ter elas na ponta da língua porque são muito frequentes. Número 1, nós temos Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Você já sabe o seu pedido, você está pronto para fazer o seu pedido, né? Geralmente você vai no restaurante, o garçom pode te perguntar isso, então você tem que estar sabendo. Are you ready to order? Você já sabe o seu pedido, né? Vamos supor, você vai numa viagem internacional de trabalho, você vai almoçar no restaurante lá em Nova York, o garçom chega para você e fala, Are you ready to order? Are you ready to order? Você já sabe o seu pedido, tá pronto para fazer o seu pedido, você já vai saber o que, que ele tá falando, né? Então, repara, gente, vocês têm que pegar aqui, eu sempre tento fazer, falar devagar e depois falar rápido, tá? Repara a diferença quando eu falo devagar. Are you ready to order? Nenhum nativo, nenhum fluente vai falar assim com você. Eles vão falar, are you ready to order? Are you ready to order? Tá? É... Faz uma coisa ali que quase que parece que não tem pausa. Are you ready to order? Ok? É difícil, mas com o tempo você vai pegando a prática. Quanto mais, por isso que eu gosto de dar muita frase para vocês. Por quê? Porque você não vai dominar o inglês só nessa frase. Are you ready to order? Você vai dominar ele quando você falar também, souber também a segunda. What time is it? A terceira. What day is it today? A quarta. Is lunch ready? A quinta, how's the weather, sabe? Então, quanto mais você vai pegando a prática, mais fácil as outras vão ficando naturalmente para você, beleza? Então, anota bem essa dica e salva na cabeça aí, porque é muito importante. Vamos continuar aqui, número 2, nós temos What time is it? What time is it? What time is it? Que horas são, né? Quando você quer saber as horas, what time is it, ok? Número 3, nós temos What day is it today? What day is it today? Que dia é hoje, né? Então, você esqueceu que dia hoje é 20, 25, 30, 30, 31. Você pergunta, what day is today? Tá? Ou também se você quer saber se é quarta, quinta, sexta, beleza? Número 4, nós temos, is lunch ready? Is lunch ready? O almoço está pronto? Is lunch ready? Número 5, how is the weather? How is the weather? How is the weather? How is the weather? Tá? Como está o clima, né? Você quer saber do tempo, como é que está o tempo. How is the weather? Número 6. Where is the restroom? Where is the restroom? Where is the restroom? Onde é o banheiro, tá? Where is the restroom? Número 7. Nós temos What time? What time? Você está perguntando as horas. What time is it? Tá? Que horas são? Número 8. How much is it? How much is it? How much is it? Significa quanto custa, quando você quer saber o preço de alguma coisa. Número 9. Nós temos. Could you do me a favor? Could you do me a favor? Favor. Ó, repete a pronúncia comigo. Favor. Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor, tá? E número 10, nós temos What is the meaning of tanana, né? Então, se você não sabe, você pergunta aí qual é o significado de alguma coisa, tá? Né? Você vê uma palavra nova que você ainda não sabe o que é, você fala What is the meaning of this word, sabe? Qual é o significado dessa palavra, nesse
Agora,
sentido?
Agora, na reta Beleza? Final da nossa aula,
Vamos supor que o nativo não entendeu o que você está falando, ou até mesmo que você não entendeu o que ele está falando, tá? Então a gente vai aprender algumas expressões que vão retratar esse momento, tá? De você perguntar o que a pessoa quis dizer, de você fazer esse questionamento, beleza? Vamos ver aí a primeira frase que você vai entender direitinho. Primeira frase. Can you say it again, please? Can you say it again, please? Repete que quando falo devagar, tem uma entonação. Quando a gente fala rápido, tem outra, tá? Can you say it again, please? Você pode repetir, por favor? Can you say it again, please? Ok? Número 2, nós temos. Can you understand what I mean? Can you understand what I mean? Can you understand what I mean? Você consegue entender o que eu quero dizer, né? O que eu tô falando? Can you understand what I mean? Repete comigo a pronúncia, que essas três são muito importantes você saber, tá? Principalmente se você não entender o que a pessoa tá falando. Então, repetindo o número 2. Can you understand what I mean? Can you understand what I mean? Ok? Número 3, nós temos. Do you understand when I read in English? Do you understand when I read in English? Você entende quando eu leio em inglês, tá? E poderia também ser when I speak in English, quando eu falo em inglês, tá? Então, repetindo, do you understand when I read in English? Ok? Bom, então é isso, pessoal. Vamos chegar aqui e fazer a conclusão da nossa aula, né? Aprendemos que um dos elementos mais importantes para a gente conquistar uma boa pronúncia e uma segurança na hora da gente conversar em inglês é o entendimento do vocabulário, né? O enriquecimento de quanto mais palavras, quanto mais expressões você souber, melhor você vai conseguir se comunicar, tá? Eu sempre friso isso porque é assim que você aprende inglês de fato. Tá? Então, para você conseguir manter uma fluência no idioma, você precisa ter uma bagagem de conhecimento grande dentro do seu cérebro guardadinho. Tá? E é por isso que, te mostrando diversas situações e ocasiões diferentes, faz com que você vá aumentando tijolinho por tijolinho o seu conhecimento, até você construir todo o seu império e chegar finalmente à fluência, beleza? É importante você ficar atento a algumas armadilhas que as regras gramaticais podem pregar. Beleza? Além de você treinar as pronúncias que são difíceis de falar, você tem que estar por dentro dos hábitos também de cultura americana, cultura britânica, porque tudo isso pode ajudar você no seu aprendizado. E quando eu digo hábito, é você absorver conteúdo em inglês. Você ouvir músicas, ver filmes e séries legendados, assistir entrevistas, tudo isso faz com que você vá pegando cada vez mais familiaridade com o inglês, beleza? E isso torna o seu processo de estudo muito mais efetivo. Esses são apenas alguns dos métodos que podem acelerar o seu estudo da língua inglesa, tornando o seu processo de aprendizado muito mais produtivo, beleza? Então é isso. Agora eu quero propor o desafio da aula. Eu quero que você copie no seu caderninho à mão todas as frases que nós vimos aqui na aula, ok? Ok. Você vai falar, professor, muita coisa, eu não tenho tempo para isso. Tem tempo sim, todo mundo arruma um tempo. Não existe isso de não ter tempo, tá? Só você parar e pensar. E o tempo que você fica deitado, fazendo nada, mexendo no Instagram, rolando lá o feed, sem fazer nada produtivo. Pega esse tempo e vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa que te traga retorno, sabe? Então, assim, você tem que ter disciplina se você quiser chegar em qualquer lugar na sua vida. E aqui nesse curso, você tá aqui para chegar na fluência, né? E eu vou segurar a sua mão até o final, até você concluir esse objetivo. Mas eu preciso que você tenha disciplina para estudar. Então, pega, copia todas as frases que a gente viu nessa aula no seu caderno, à mão. E enquanto você vai copiando, você vai repetindo a pronúncia que você aprendeu tudo aqui na aula, beleza? Se tiver dúvida, é só você voltar em algum momento aqui, mas não fica perdido e não dá bobeira. Então é isso, um abraço, um beijo e até a próxima aula.